Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
A partir de agora, Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Eu sou Marluce Ribeiro e no programa de hoje teremos Antoine Laurent, Michelle Obama, Jô Soares, Márcio Menezes e a poesia de Ferreira Goulart e Cecília Meirelles. E a gente continua trazendo as dicas de leitura de quem faz o Autores e Livros.
Livro de cabeceira.
E aqui comigo hoje, Anderson Mendanha.
Olá, Marluce. Olá, quem nos acompanha. Eu trago aqui três dicas para esses períodos de férias. A gente vem com um livro assim, que é um romance, um pouquinho assim de investigação. Trago também um livro de espionagem e, claro, não posso deixar de falar de quadrinhos.
Ah, e qual seria então a primeira dica?
A Caderneta Vermelha, um livro francês de Antoine Laurent. É uma história romântica, um pouco previsível, mas que surpreende pela sensibilidade, pelo ritmo. Acontece o seguinte, um livreiro, Laurent, ele encontra uma bolsa lilás na rua e vai em busca da sua dona. Ele resolve abrir a bolsa, olhar ali dentro, nos objetos pessoais, se ele consegue devolver essa bolsa à sua dona. E a partir daí a gente vai ter, então, toda a história dessa busca pela dona da bolsa, o que aconteceu com ela e como o livreiro se relaciona com a dona da bolsa, mesmo à distância, sem nunca tê-la visto. É um livro curtinho, é fácil de ler. Alguns podem estranhar um pouquinho a narração em terceira pessoa, porque mistura falas sem uso de travessão ou aspas. Esse recurso traz alguma confusão, mas nada que afete assim de verdade a compreensão final. Após as primeiras páginas, você se acostuma e segue. O livro é curtinho, lembra bastante os filmes românticos, como Enquanto Você Dormia, Cartas para Julieta. Ideal para você sentar, ler, tomando um vinho ou tomando um café.
Muito bom.
Nossa segunda dica, 007, Carte Blanche, Jeffrey Deaver. Olha, é o novo livro de James Bond. Nós temos, assim, um reboot, né? Para quem não sabe, Jeffrey é o autor premiado do Colecionador de Ossos, que virou filme no cinema. É um excelente livro esse do 007. Atualizou o personagem do James Bond para os dias de hoje, onde ele é um ex-militar que vai entrar no M6 e se torna um agente secreto com permissão para matar. Nós temos os coadjuvantes de sempre estão ali, um pouquinho diferentes. Nós temos vilões bem convincentes. E o Bond de Deaver, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema com o Daniel Craig. Ele não é tão frio, ele não é tão sozinho, não é um lobo solitário. Ele trabalha em equipe, ele tem algumas dúvidas morais. É um livro bem interessante. Nessas férias, quem se interessar então, fica aí a dica também, 007, Carte Blanche, de Jeffrey Deaver.
E o que você tem a dizer sobre o título?
O título, a gente pode, assim, é uma coisa bem interessante, porque ele faz referência tanto à famosa Licença para Matar, de James Bond, ou seja, a carta branca, né, que o Bond recebe, quanto ao próprio reinício da série na literatura. A gente vê muito reinício de séries, de filmes, mas isso não é tão comum na literatura. Vou usar um exemplo, Sherlock. A gente vê séries que atualizam Sherlock Holmes, mas na literatura é sempre o mesmo Sherlock ali do período vitoriano.
Ok.
E a minha terceira e última dica, Marluce, eu não poderia deixar de falar de quadrinhos, né? Em 2018, no ano passado, Superman completou 80 anos. E aí eu trago duas indicações para quem gosta do personagem ou para quem quiser conhecer o personagem assim de uma forma mais intensa. Primeiro é DC Comics Graphic Novels, edição 8 da Eagle Moss, Superman, o Homem de Aço. Olha, em 1986, John Byrne recebeu a autorização da DC para recriar o personagem depois de Crise nas Infinitas Terras. Qual foi o resultado final? Nós tivemos um Superman mais próximo dos leitores, mais humano, sem ser aquele semideus todo-poderoso de antigamente. Então, ele tem suas falhas também e ficou muito mais gostoso de ler o Superman. Então, essa série de 1986 é fácil de encontrar por aí, Superman, o Homem de Aço. E também, Deixo aqui como dica Grandes Astros, Superman, de Grant Morrison, Frank Quitely, editado pela Panini. Fácil de achar também. Olha, é uma linda história, muito bem escrita, muito bem ilustrada, que mostra que o Superman pode fazer de tudo, ele tenta fazer de tudo para tornar o mundo melhor. E aí eu encerro aqui com uma frase que ele declara no primeiro capítulo: sempre há uma solução.
Obrigada, então, Anderson Mendanha. Só recapitulando, então, nós temos A Caderneta Vermelha, de Antoine Laurent, Carte Blanche, de Jeffrey Deaver, e Superman 80 Anos.
É isso aí.
Obrigada. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Mande suas dicas de leitura pelo WhatsApp. O número é 6198-611-9591. Vale texto, vale mensagem de voz. A gente fica aguardando a sua participação. O livro de memórias de Michelle Obama, Minha História, tornou-se um best-seller instantâneo. Em apenas 2 semanas após o lançamento, vendeu mais de 2 milhões de exemplares nos Estados Unidos e no Canadá. O trabalho é uma autobiografia e conta com relatos sobre a trajetória de Michelle, desde a infância em Chicago, nos Estados Unidos, até os momentos vividos na Casa Branca durante 8 anos. O livro também aborda a relação de Michelle com Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. O casal se conheceu no escritório onde Michelle trabalhava como advogada. Além disso, ela conta sobre o início de Obama na carreira política e os desafios da candidatura à presidência. No Brasil, a obra foi publicada pelo selo Objetiva, do grupo Companhia das Letras. Já chegou às livrarias o segundo volume da biografia de Jô Soares, que reúne histórias da vida do humorista, apresentador, escritor. O livro de Jô, Uma Biografia Desautorizada, volume 2, vem completar a primeira obra e traz os relatos do que ele viveu a partir de 1969, logo após o AI-5 ser decretado, iniciando um dos períodos mais duros da ditadura militar no Brasil. Neste volume, Jô detalha a perseguição que sofreu durante a ditadura, fala sobre a sua relação com a religião e critica o humor politicamente correto. O livro de Jô, Uma Biografia Desautorizada, volume 2, é um lançamento da Companhia das Letras. Quem gosta de ler, gosta de visitar e passear por livrarias. Gosta de ver os lançamentos, olhar demoradamente as estantes, de folhear e escolher com calma o que ler e o que levar. Para engajar todos que gostam de ler e novos leitores a descobrir o universo dos livros, as livrarias Leitura, Cultura, da Vila, Curitiba e Saraiva, junto com a Associação Nacional de Livrarias, ANL, se reuniram e criaram o movimento Hashtag Vem Pra Livraria. O objetivo é estreitar ainda mais a relação do público com esses espaços que reúnem conhecimento, histórias e momentos especiais, além de incentivar a compra do livro como presente. Você tem uma história com alguma livraria? O que mais você gosta numa livraria? Conte pra gente! Mande uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 6198-611-9591. Não esqueça do seu nome e da sua cidade. Depois de Todo Terrorista é Sentimental, o escritor Márcio Menezes lança o romance Barcelona Não é Espanha. O livro é fruto de 8 anos de exílio voluntário do escritor na capital catalã. À medida que vai entendendo a cidade, ele percebe que o desafio da moderna Barcelona é acolher todos os imigrantes, uma vez que, em geral, seu povo desaprova o salto à modernidade. Márcio Menezes é o convidado de hoje da professora Margarida Patriota.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor carioca Márcio Menezes, autor do romance Todo Terrorista é Sentimental, que foi publicado pela editora Record em 2011, e da peça de teatro de título Dois Velocistas no Globo da Morte, que saiu em 2017. Além de ter participado de várias antologias de contos, Márcio Menezes volta ao romance em 2018 e lança pela editora Rubra, do Rio de Janeiro, o livro Barcelona Não é Espanha. Márcio Menezes, eu gostaria que você falasse em linhas gerais, para começar, de como foi que você se firmou na trajetória de jornalista e autor de ficção.
Eu, de fato, como ficcionista, comecei em 2011, quando eu lancei esse romance, que eu tive a fortuna de ter quatro pessoas que tiveram interesse em fazer desse livro o filme, né? Então, recebi quatro propostas do Fabrício Bittar, da MTV de São Paulo, recebi propostas do Roberto Bom Tempo aqui do Rio. Então, como ficcionista, eu dei muita sorte, né? Já no meu primeiro romance, eu tive essa visibilidade. Como jornalista, eu acho que eu já fiz um pouco de tudo, né? Assessoria de imprensa, tradução, fiz isso aqui no Rio de Janeiro, fiz isso na Espanha. Então, essas duas trajetórias se encontram também, né? Porque a gente, às vezes, escreve ficção e acaba falando mais do mundo real do que nós imaginávamos, né? E, às vezes, nós estamos neste mundo real e vemos que tudo se parece com uma grande ficção, né? Então, acho que tudo meio que se mistura.
Agora, houve um corte bastante preciso na sua vida, né? Que foi a ida para a Espanha, né? E morou lá, o quê? Uns 8 anos, não é verdade?
Exatamente.
Lá também trabalhou como jornalista ou fazendo todas aquelas coisas que você narra no livro?
Bom, antes de tudo, é uma obra de ficção, né? Então, não vamos confundir. Eu tenho até caído em certas armadilhas quando eu falo do personagem principal. Eu, às vezes, me pego falando de mim, quando não. Personagem, o livro todo é uma ficção, autoficção, como chamam, né? Em Barcelona, eu fiquei durante 8 anos. Trabalhei como DJ, trabalhei como tradutor, trabalhei como intérprete. Nossa, fiz várias coisas. Agora, como autor, a gente sempre, digamos, se alimenta das histórias dos outros, né? Eu acredito que o escritor é um grande vampiro. Estamos sempre vampirizando as histórias alheias. Então, certamente, as histórias que o personagem principal desse meu romance, ele viveu, ele participou, eu peguei de diversas histórias que eu escutava de Barcelona, né? De pessoas que também foram lá e para poder conseguir, digamos, sobreviver, né? Você tem que fazer diversas coisas, né? E o personagem desse livro, o livro começa quando ele vai para a Espanha para seguir a esposa dele, namorada. Ele vai seguir, né? A namorada, ela decide ir para a Espanha, né? E ele a segue.
Ele vai atrás,
né? Com ela, apaixonado, e ela tem toda uma estrutura lá. Ela quer fazer uma faculdade, pana. Ele já não sabe muito bem a que veio, né? E acho que é justamente nessa busca do que fazer, do que sentir, do que pensar, é que vem todas as peripécias em que ele se mete, né? Desde furto de obras de arte, a doação de sêmen, entendeu? Há uma série de situações inusitadas que muitos brasileiros, muita gente que vem, né? Agora, tem uma coisa que eu acho importante, é que não confundir também o personagem desse livro com aquele típico brasileiro que vai tentar a vida lá na Europa e faz de tudo. Ele, antes de tudo, é um dandy. Ele é um dandy de classe média do Rio de Janeiro, né? Ele não é aquele, digamos, Jean Charles, que foi assassinado brutalmente em Londres. Ele é outro tipo de brasileiro, né? Então, esse livro narra todos esses meandros. E agora, Catalunha não é Espanha, no certo sentido.
Pois é, eu gostaria que você falasse um pouquinho desse título, porque embute uma ideia de separatismo, e você total seria a favor do separatismo se fosse catalão?
Ontem mesmo estava conversando sobre isso, que o único tópico que une a esquerda catalã e a direita catalã é justamente o desse tema, né?
Sim, sim.
Bom, Catalunha tem, 2 mil anos de história, né?
É.
Ele tem um idioma próprio. Então, a Catalunha, eles torcem sempre para o touro. se você for assistir uma, né, tudo bem, o espanhol é bem diferente. O espanhol é bem diferente.
Você dominou o catalão? Fala bem catalão?
Eu falo na mica de catalã. Sim, eu falo um pouquinho de catalão.
Sim.
Porque eu fiz um curso lá, né, e é incrível como eles olham para você de uma outra forma.
Sim.
Catalão, se você tenta falar, né, se você se esforça, eles já abrem, sabe, um sorriso. É isso, porque é o seguinte, na Espanha em si se falam quatro idiomas. Se fala o galego, se fala o castelhano, se fala o euskera, se fala em Bilbao, País Basco, né? Então são quatro idiomas, né? Nós aqui brasileiros não entendemos muito isso, né? Porque o Brasil é um país muito novo, né?
É verdade.
E a Europa tem todas essas rivalidades históricas entre estados e nações, e que depois se torceram, né? Foram ser com condados e países. É muita história, né? Coisa que é que nós não temos.
Seu personagem começa, né, questionando, bom, mas essa catalão seria uma língua morta, semi-morta? E eu pergunto, é vivo ou é vivíssima?
Quando eu cheguei em Barcelona, em 2002, eu sabia que aqui se falava que a catalão, né, mas não tinha 8 milhões de pessoas falam catalão, né? Se fala catalão em Ibiza, em Mallorca, que mais? Em Menorca, em Tarragona, Girona, Barcelona, Lleida, né? Que são os quatro estados. Então, são 8 milhões de pessoas que falam. É um idioma que tem a sua importância se você vive, sabe, nesse contexto, porque a parte disso, sabe, realmente é um idioma que não tem nenhuma funcionalidade fora desses 4, 5 estados. Mas é bastante gente, né? Se você olhar, são 8 milhões. E eu tive contato com todo tipo de Didi. Desde o catalão, que era mais turrão, independentista, que só falava com você em catalão, e desde o outro tipo de catalão, que fala com você espanhol tranquilamente e que não tem esses sentimentos, digamos, arraigados, né? Então, eu lá convivi com vários tipos de
pessoas,
pessoas,
né?
Né?
E o que o trouxe de volta ao Brasil?
Pois é. Eu me pergunto até hoje, porque se você, as pessoas costumam falar que se você fica 7, 8 anos fora, é pra não voltar mais, né?
É.
Ou você fica o resto da sua vida lá, ou você volta logo no começo, né?
É.
No meu caso, eu voltei porque os meus pais já estão agora bastante idosos, eu queria estar próximo deles, né?
Sim.
Eu vi que os meus irmãos estavam com filhos e sobrinhos afilhados, e eu mal os conheci. Eu falei, não, gente, acho que também tem que dar. A família, sabe, nesse caso, falou bastante alto.
Você escreveu o livro Barcelona não é Espanha, na Espanha ou aqui?
Eu escrevi metade lá e metade aqui. Eu acho que o fato de eu ter escrito boa parte dele lá, conseguir fazer com que o leitor se sentisse, né, em Barcelona. Eu me lembro mesmo de ter escrito trechos desse livro sentado em cafés da Plaça de Espanha, Plaça de Catalunha, entendeu? Isso é importante, acho que isso fica depois, bom, pelo que as pessoas têm me dito, isso depois se mostra no texto.
Eu fiquei um pouco curiosa com a escolha da capa, porque assim, na minha pobre visão subjetiva, eu achei que retrata, assim, uma Barcelona feia, digamos.
É.
Não é não, assim, aquela, os lugares mais...
Badalados.
Badalados, ou antigos, né? Ou até, sei lá, mais glamourosos, talvez. Foi uma escolha sua mesmo para mostrar, assim, uma dureza de vida lá?
É, curioso, porque a escolha da capa foi do autor da capa.
Uhum.
E o Mauro Siqueira, essa foto, por ser uma foto mais malograda, né? Eu acho que é isso que você quis dizer. Uma cidade que não é aquela coisa do cartão postal, né? Que não é. Mas foi, de fato, uma escolha dele.
É, né? De uma cidade, queria, assim, muito voltada para o turismo, né?
Até queria uma coisa menos feia, assim. Mas eu acho que a capa ficou ótima. Ele foi super certeiro na foto e me convenceu, entendeu? Mas não é aquela Barcelona que você acha que você vai encontrar, né? É uma Barcelona bastante feia, né? Isso tem a 10 minutos do centro de Barcelona, é o Clot, né?
É.
E outros bairros catalães que são bastante, assim, nada comparável com alguns bairros aqui do Rio de Janeiro, mas são bairros pobres, né?
Sim. Há possibilidades do seu livro ser traduzido para o catalão ou ser publicado na Espanha, não?
Estou em contato, Margarida, com duas pessoas interessadas, mas ainda não posso falar nada sobre o tema, porque o título é polêmico.
É verdade. É.
Instigante, né? E as pessoas já viram a possibilidade, mas não temos ainda nada.
Como adquirir o livro Barcelona não é Espanha, de Márcio Menezes?
No site www.rubra.com.br e em lojas físicas aqui no Rio de Janeiro.
Isso aí.
Então, somente aqui no Rio de Janeiro. Espero que vá para São Paulo, mas por enquanto.
Seria no site
mesmo.
Da editora Rubra, né?
Exatamente.
Tá certo, então.
Já no site.
Ok. Sucesso, então.
Olha, muito obrigado.
Ao Barcelona na Espanha e a Futuros Livros.
Muitíssimo obrigado.
Acabamos de conversar com o jornalista e escritor carioca Márcio Menezes a respeito do seu último livro, um romance intitulado Barcelona não é Espanha. Continuem conosco e fiquem com os livros.
E chegou a hora da poesia aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Ferreira Goulart e Cecília Meirelles falam do narcisismo.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de narcisismo e explicar o que significa eu lírico. Derivado da mitologia grega, o mito de Narciso se explica na versão de que um jovem, belo rapaz, apesar de despertar o interesse das ninfas e donzelas, preferia viver só, por julgar que ninguém merecia seu amor. Tudo começou quando, ao nascer, sua mãe consulta uma espécie de profeta para predizer se o filho teria vida longa. O adivinho, então, disse que o menino viveria muitos anos, desde que nunca conhecesse a si mesmo. Certo dia, ao beber a água de um lago, Narciso viu sua própria imagem refletida e encantou-se com a visão. Tão perdidamente enamorado de si mesmo, lá ficou por dias e dias, deixando-se consumir pela fome, pelo cansaço. Seu corpo acabou definhando e deu lugar a uma flor amarela, com pétalas brancas, que passou a se chamar Narciso. Daí o termo narcisista, quem tem verdadeira paixão por si mesmo. Ferreira Goulart aborda a temática no poema Narciso e Narciso. Se Narciso se encontra com Narciso e um deles finge que é o outro o admira, para sentir-se admirado, o outro pela mesma razão finge também, e ambos acreditam na mentira. Para Narciso, o olhar do outro, a voz do outro, o corpo é sempre o espelho em que ele a própria imagem mira. E se o outro é como ele, outro Narciso, é espelho contra espelho. O olhar que mira reflete o que o admira, num jogo multiplicado em que a mentira de Narciso a Narciso inventa o paraíso. E se amam mentindo, no fingimento que é necessidade, e assim mais verdadeiro que a verdade. Mas exige o amor fingido ser sincero, o amor que, como ele, é fingimento. E fingem mais os dois com o mesmo esmero, com mais e mais cuidado. E a mentira se torna desespero. Assim amam-se agora se odiando. O espelho embaciado, já Narciso em Narciso não se mira. Se torturam, se ferem, não se largam. Que o inferno de Narciso é ver que o admiravam de mentira. No poema, o eu lírico trata da vaidade. Reparou que falei no chamado eu lírico? Mas você sabe o que significa isso? O eu lírico é quem fala, quem traz o pensamento geral daquele que está narrando. Trata-se do elemento superior ao texto, uma espécie de narrador ou pessoa central que expõe ao leitor os sentimentos, opiniões e críticas contidas na obra literária. Geralmente empregada em textos do gênero lírico, não pode ser confundido com as opiniões e sentimentos do autor. Quem também tratou do assunto foi Cecília Meirelles. Escolhi para você Epigrama. Narciso, foste caluniado pelos homens por teres deixado cair, uma tarde, na água incolor, a desfeita grinalda do teu sorriso. Narciso, Eu sei que não sorrias para o teu vulto dentro da onda. Sorrias para a onda, apenas, que enlouquecera e que sonhava gerar no ritmo do seu corpo, ermo e indeciso, a estátua de cristal que sobre a tarde a contemplava, florindo-a para sempre com seu efêmero sorriso. Jorge Versilo também faz referência ao mito na canção dele, Face de Narciso. Até semana que vem.
O que é o amor? Vai além da minha compreensão. Para uns é chave e para outros foi prisão. O que é o amor? Será desapego ou possessão? Altruísmo em nós ou apenas auto-adoração? Face de Narciso por capricho se espelhou. Mas se ela me olha assim é lindo, ali eu sei quem sou. Platônico ou será real? Sonhos de mulher ou pecado original? E o que é o amor? Penso que só ele pode unir tudo em suas mãos, toda a dualidade. São tantas verdades convergindo ao seu redor.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode ouvir nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. E não se esqueça, participe, envie assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 6198-611-9591. Autores e Livros tem a apresentação de Marluce Ribeiro, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de José Valdo Souza e Cristiane Melo. Até semana que vem!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.